Mas diz a palavra aqui que aquele homem caiu em si. Diga assim, caiu em si. Ele teve uma atitude errada. O que eu quero dizer para você? Por mais que você teve atitudes erradas na sua vida, por mais que você acabou com tudo, por mais que você desonrou até o seu próprio pai, como esse filho fez, por mais que você errou, e às vezes Satanás coloca na sua mente, não tem mais jeito, não tem mais como, você está acabado, nem Deus vai te perdoar. Escuta, eu quero te falar, ainda tem jeito para você. Fala para o seu irmão assim, ainda tem jeito para você. Você não precisa viver essa vida que você está vivendo. Você não precisa viver uma vida de tristeza, uma vida de angústia, uma vida de sofrimento, uma vida jogado, entende? Em que nem você se valoriza mais você. Eu venho falar para você, ainda tem jeito para a tua vida. Se você tiver atitudes corretas, se você tiver atitudes que vai mudar a sua história. Esse jovem, para mudar a história dele, ele teve que ter atitudes que iriam levar ele à vitória. Atitudes contrárias da que ele teve quando saiu de casa, quando gastou tudo. E a palavra diz, ele ali querendo comer comida de porcos. Ninguém dava para ele, com fome, desesperado. Aí diz a palavra que ele caiu em si, no verso 17, a parte A. Então que nós vemos a primeira atitude para começar o processo de mudança na vida das pessoas, da nossa vida. Primeira atitude, reconhecer que precisa mudar. Diga assim, reconhecer que precisa mudar. Ele falou, epa, peraí, do jeito que está aqui eu não posso continuar, eu errei, eu falhei. Entende? Eu tomei a atitude errada, a minha atitude errada me trouxe a situação. Ele não jogou culpa no pai, ele não jogou culpa na mãe, ele não jogou culpa no governo, ele não jogou culpa das pessoas. O nosso erro é muitas vezes que a gente está errado, falhando, nada está dando certo, mas nós não olhamos para nós mesmos e vemos que o grande culpado pelo que está acontecendo na nossa vida é nós. Aí nós queremos ficar jogando culpa do pai, jogar culpa da mãe, porque meu pai não fez isso, minha mãe não fez aquilo, é porque eu não fui amado na minha casa, é porque todo mundo me rejeitou, é porque eu nasci para ser um fracassado, um derrotado. Me escuta, escuta, esse jovem, ele não ficou jogando culpa em ninguém pelo que aconteceu nele. Com certeza ele caiu em si e pensou, opa, se está acontecendo isso comigo, eu cheguei onde estou aqui, se tem um culpado, esse culpado sou eu. Ele reconheceu, entende, que precisava então mudar. Todos nós precisamos estar cientes que tem áreas da nossa vida que necessitam passar por mudanças. Sim ou não? Todos nós temos áreas que precisam passar por mudança. E se não mudar, nada muda da nossa vida. Fala assim, se eu não mudar, nada muda na minha vida. Ou seja, se a gente continuar fazendo o que estamos fazendo, nós vamos ter os mesmos resultados e não sairemos do lugar onde nós estamos. Na família, tem área que precisa ser mudada, sim ou não? Tem áreas. Eu vou completar agora dia 26 próximo, 36 anos de casado. Ainda tem coisas que precisam mudar na minha vida. Entende? Eu não posso ficar culpando a minha esposa. Há anos atrás, até uns 10 anos atrás, mais ou menos, chegou um momento de crise no casamento. Alguém já passou alguma crise no casamento aí? Quem é casado aí, levanta a mão. Quem já passou um momento difícil no casamento, levanta a mão aí. E às vezes o marido fica culpando a esposa fica culpando o marido, você tem que mudar, você tem que mudar, isso acontece que você não muda, e não sei o que é que tem, e o negócio estava ficando feio. Não sei se já ficou feio para você aí, já? Eu gosto de contar falhas minhas, erros nossos, lá de casa, para ver que nós erramos também, que há áreas da vida do pastor também que precisa ser mudada. E eu cobrando a minha esposa, um dia nós sentamos, ela cobrando de mim, eu cobrando dela. Um dia nós sentamos, ela tem essas manias, né? Não sei se é mania de mulher, né? Ela pegou um papel e falou assim, escreva tudo aqui que você quer que eu mude. Eu falei, meu Deus, esse papel vai ser pouco. E ela falou, e nesse papel aqui eu vou escrever tudo que eu quero que você mude. Eu falei, se para mim vai ser pouco, imagina para ela. Aí eu comecei a escrever, ele escreveu, aí eu pegou meu papel, peguei o dela, aí gera mais discussão ainda, sim ou não? Mas isso aqui, não sei o que é que tem. E final das contas, pastora, tudo no final acabava em confusão. Um dia eu estou na madrugada, eu perdi o sono. Deus, quando quer falar comigo, ele me tira o meu sono, não sei você. E Deus começou a falar comigo, e me pôs prostrado no chão, e ele falou assim: se você quer mudança da sua esposa, no seu casamento, você muda e tudo muda. Não é ela que tem que mudar, é você que tem que mudar. O interessante é que Deus falou com a minha esposa também: se você quer que o teu marido muda, é você que tem que mudar, você muda e ele muda. Às vezes o marido só fica lançando palavra para a esposa: é porque você é uma cobra jararaca, não sei o que é que tem, só sabe dar bote, não, porque é que tem irritada. Você sempre vai ter essa mulher na sua vida. Estão entendendo? Uma cobra jararaca. Se a sua mulher é uma cobra jararaca, marido, é porque você merece essa cobra jararaca. Mas às vezes a mulher fala para o marido: você é igual um cavalo doido, só sabe dar coisa, é todo estressado, é todo irritado, você quer que tem. Mulher, o seu marido vai ser aquilo que você fala que ele é, que você vê, que você enxerga. Estão entendendo? Se você tem um cavalão doido na sua vida, é porque você merece esse cavalo doido. Então eu prefiro, eu atentei para aquilo, falei: eu preciso mudar, eu preciso reconhecer que eu preciso mudança. Estão entendendo? Quando você reconhece, é o primeiro passo, é a primeira atitude para a coisa começar a mudar na sua história de vida. Mas esse jovem, ele teve que ter uma segunda atitude. Primeiro, fala assim: reconhecer, diga forte, reconhecer que precisa de mudança. Olha para mim, quais as áreas da sua vida que você precisa mudar? Quais as áreas da sua vida? Familiar, sentimental, profissional, na sua saúde, em todas as áreas, sua área espiritual, quais as áreas? Você reconhece que tem algo que você precisa mudar? Se eu não reconhecer, sem o reconhecimento, é impossível haver mudança. Diga assim: sem reconhecimento, é impossível haver mudança. Primeiro ponto, esse jovem reconheceu: opa, eu não vou ficar aqui não, eu não vou, não vou, não posso continuar. Você caiu em si. Segunda atitude, para nós termos uma vida vitoriosa e nós avançarmos, a história mudar, né? Ele teve que ter ação. Diga assim: ação. Diga forte: ação. Ele caiu em si. Opa, não posso ficar assim, eu não posso continuar dessa maneira. Quantos trabalhadores do meu pai trabalham com abundância, com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Só que muitas vezes a pessoa reconhece que precisa mudar, mas não tem ação. Não tem ação. Ele falou: levantar-me-ei. Fala assim: ação. Diga forte: ação. Vamos lá, levantar-me-ei. Vamos lá, levantar-me-ei. Ação. Então, para recomeçar bem, esse jovem teve que ter ação. Ele não ficou sentado, esperando acontecer. Ele não ficou ali inerte, entende? Ele não ficou ali lamentando, sabe? Ele não ficou ali sem fazer nada, murmurando, reclamando da vida, não. Ah, eu nasci para sofrer, tadinho de mim, ai meu Deus, Deus não me ama, ninguém me ama, eu sou um coitadinho, eu sou... Não, oi, ele teve ação, em vez de ficar reclamando, murmurando, ele agiu. Quantas pessoas estão paradas, sentadas, e a miséria aumentando cada vez mais, e a vida sendo cada vez mais destruída? Quantas pessoas não avançam, não rompem, entende? Estão presas em cadeias do medo, estão presas em cadeias da murmuração, da reclamação, da lamentação. Quanto mais você reclamar, murmurar, pior a situação vai ficar. Estão entendendo? Amém? Porque quanto mais murmura e reclama, mais você vai se tornar um pessimista. E o que é o pessimista? Aquele que anda pela visão, aquele que anda pela circunstância, aquele que anda segundo a situação. E se você for olhar a circunstância, se você for olhar a situação, se você for andar por vista, você nunca vai conseguir ver a tua vitória. Estão entendendo? Amém? Você nunca vai conseguir ver que tem jeito de mudar a sua história de vida. Então ele reconheceu, mas ele teve ação. Eu vou levantar, eu vou ter com meu pai uma ação. Levantar-me-ei. Talvez está faltando isso para você, se levantar. Entende? Se colocar em pé, se posicionar. Eu não posso ficar sentado. Chega, basta, eu vou agir. Fala para o seu irmão, se levanta, irmão. Fala para ele, está na hora de você agir. Fala forte, né? Vamos ter ação, né? Cutuca ele assim, fala assim, levanta, irmão. Diga como profeta, levanta, irmão. Fala, Deus quer mudar a sua história. Mas para isso você tem que agir. Uma vez, deixa eu ver se dá tempo de eu contar o testemunho, tá? Uma vez, uns jovens da igreja iam fazer um concurso público. Lá em Brasília é a capital dos concursos. E vários jovens, todos animados, iam fazer o concurso da PM, da polícia. E eles chegaram para mim e falaram assim, pastor, ora por nós, que nós vamos fazer o concurso, nós vamos passar. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Não adianta só ter palavras positivas, entende? E não ter ação. E aí eu estou orando por eles, um dia já chegando próximo, Deus falou para mim, não preciso orar, que eles não vão passar. Eu falei, mas por que não vão passar? Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu comecei a expulsar espírito de engano, de mentir, sai para lá, incredulidade. Eles vão passar sim, eu decretando a vitória. Eu repreendo essa voz. O Senhor, não, sou eu que estou falando com vocês, não vão passar. Eu falei, mas por quê? Amanhã você pergunta para eles, o que, que eles estão fazendo para passar? Vocês estão tendo ação. Aí eu vou te dar a resposta. Eu cheguei no outro dia, já no domingo, no próximo domingo seria o concurso. Eles chegaram para mim antes, pastor, domingo que vem o concurso, nós vamos passar, nossa história vai mudar. Eu falei, vocês não vão passar, não. Está repreendido, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, não, não é o sangue de Jesus, está repreendido, não, não sou incrédulo, não. É que Deus falou, vocês não vão passar. Mas por quê? O que, que vocês estão fazendo para passar? Vocês estão estudando? Ai, pastor, sabe, não, a gente não tem. Olha só uma atitude de uma pessoa inerte, passiva. Sabe que tem que estudar, mas começa a inventar desculpa, lamentar, murmurar, pastor, não tem como a gente estudar, nós não temos recurso para pagar um cursinho, nós não temos recurso para ir para uma aula, um professor particular, pastor, não tem como, a gente não consegue estudar. Mas vocês têm pegado alguma apostila também, não tem como, pastor. Eu falei, por isso que vocês não vão passar. Interessante, não tem como vocês estudar, mas vocês ficam o dia todo na internet, em joguinhos, até altas horas da noite, aqui no Facebook, nas redes sociais, conversando abobrinha fiada com um com o outro. Por que, que vocês não usam isso aqui para estudar? A minha esposa é fotógrafa, e falei para eles, vocês sabem muito bem que a pastora, ela aprendeu fotografia, não foi em sala de aula, foi aqui, ó, na internet, em vez de entrar nos joguinhos, passar até altas horas da madrugada ali, só ali, mandando mensagem, conversando com outro, só coisa que não vai edificar, só coisa que não vai levantar, que não vai mudar a vida, entende? Ela teve uma ação, não vou estudar através da internet, e estudou, hoje é uma fotógrafa profissional. Por que que vão passar? Está vendo só? Vocês estão parados, pensando que Deus vai fazer tudo. Mas eu sou filho de Deus, eu tenho direito. Sim, você tem direito, se você pagar o mesmo preço que o do mundo está pagando também. Estão entendendo? Amém? Levantar-me-ei, eu não posso ficar aqui parado. Eu vou levantar. Terceira atitude, para poder a história começar a mudar. Fala assim, determinação. Diga forte, determinação. Ele fala, irei ter com meu pai. Gente, é fácil a gente falar isso aqui, mas determinação é muito difícil. O que é determinação? A determinação, ela é gerada através da convicção. Fala assim, a determinação, diga forte, a determinação é gerada através da convicção, que é gerada através da certeza, diga certeza, que tudo vai dar certo. Isso vai gerar a determinação, através da convicção. Convicção é a certeza, uma opinião firme a respeito de algo, convencimento. Ele falou, opa, eu não posso ficar aqui do jeito que eu estou. Se eu continuar aqui, eu vou morrer. Eu estou com fome, eu estou passando fome. Nem lavagem de porco me dão para me comer. Eu vou levantar daqui. Eu irei ter com meu pai. Ei, convicção, diga convicção. Determinação. É convicção que não pode continuar como está. Não tem como eu continuar como eu estou. Se eu continuar assim, nada vai dar certo. A vida passa. Fala para o seu irmão assim, a vida passa. Fale, passa muito rápido. Eu lembro todinho o meu casamento. Eu casei, parece que foi ontem. Vou fazer 36 anos de casado. Tenho uma filha de 34 anos. Tenho um filho de 28 anos. Tenho um neto de 11 anos, está aqui no meu ombro. Tenho uma netinha de 10 anos, vai fazer agora em abril, 10 anos. Vem logo atrás dele. Entende? Casei, eu lembro que no meu tempo de menino, novão, eu pensava, meu Deus, quando eu tiver os meus 50 anos, hoje eu estou com 56 anos. A vida passa. Faça assim para o seu irmão assim, faz assim, ó. A vida passa, irmão. Assim, o tempo não espera, não. Como o pastor Atila falou mesmo, o tempo vai passando e a gente fica parado. Quem fica parado não se movimenta, e quem não se movimenta não avança, quem não se movimenta não conquista. Estão entendendo? Quem não se movimenta fica para trás. Tem muita gente se movimentando junto com você ou na sua frente, querendo a sua vaga, querendo conquistar junto com mais o mesmo sonho seu. Estão entendendo? E se você não se movimentar rapidamente, você fica para trás. Esse jovem se perdeu, mas ele falou, opa, ele teve uma determinação, eu não posso continuar assim, se eu continuar assim eu vou morrer, eu irei ter com meu pai. Isso aqui é muito difícil, porque para ele ter com o pai dele, pastor, ele tinha que vencer primeiramente o pessimismo dentro da mente dele. Você sabia que muitas pessoas não têm essa convicção, essa certeza, por causa do pessimismo? E se eu for ter com meu pai me rejeitar? E se eu for ter com meu pai me mandar embora? E se meu pai me expulsar? E se meu pai nem me receber, fechar a porteira, mandar os funcionários me matar? Olha o pessimismo, tem tanta gente assim. Às vezes tem jovens que vão fazer concurso em Brasília, e eles falam para mim, não, pastor, eu vou fazer esse concurso por fazer, eu não vou passar mesmo. Eu falo, então para que você vai fazer o concurso? Você já falou que não vai passar, para que que vai fazer? Vai investir dinheiro à toa, gastar dinheiro à toa. Não faça, já sabe. Não, pastor, sabe o que? Olha o pessimismo. Tem 300 vagas e tem 1 milhão de concorrentes para 300 vagas. Eu não vou passar. Olha o pessimismo. Esse jovem tem que vencer o pessimismo. Se vencer o pessimismo, ele falou, eu irei ter com meu pai. Então ele teve uma convicção. Ele falou, não posso continuar. Se eu continuar assim, eu vou morrer. Então entenda, sem haver convicção de que não dá para continuar como está, não tem como Deus fazer nada na vida da pessoa. Quem quer ser grande, aí levanta a mão, dá uma glória a Deus. Quem precisa ter mudança na vida, levanta a mão, dá uma glória a Deus. Quem reconhece que não dá para continuar como está, dá uma glória a Deus. Escuta, então você precisa ter essa convicção, essa certeza. Não dá para continuar como está. Não tem como Deus fazer nada na vida de uma pessoa assim. Se aquele jovem ficar sentado ali, a vida dele não ia mudar, gente. Mas ele falou, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Pior que tem gente que sabe disso, que não dá para continuar como está. Sim ou não? Eu cheguei à conclusão, não dá para continuar um casamento como está. Então eu vou mudar e a minha esposa vai mudar. Entende? Não dá para me continuar sendo o pastor que eu sou, eu tenho que avançar. Eu ministro a autoridade espiritual, porque eu perdi uma igreja de rebelião. Eu tinha praticamente 1000 membros, um domingo lotado, no outro domingo não restaram 30 pessoas. E aqui na mente, ó, entende? Vou deixar de mão de ser pastor, só pessimismo. Um dia eu falei, opa, peraí, levantar-me-ei, não posso continuar desse jeito não, eu vou ter com o meu pai, eu vou falar com o meu pai vai me receber, eu vou lá, eu não vou continuar desse jeito, se eu continuar assim eu vou sucumbir, eu vou morrer frustrado e decepcionado, não, eu vou ter com o meu pai, foi o que o João falou, vou ter com o meu pai, eu vou lá, o meu pai vai me ouvir, fala para o seu irmão assim, o seu pai, diga forte, o teu pai vai te ouvir e vai te compreender. Mas tem gente que sabe que não pode continuar, sabe disso, mas prefere até morrer do que reconhecer, ter atitude que não pode ficar como está. Mas esse jovem teve uma quarta atitude para mudar. Entende? São atitudes imprescindíveis, sabe, para ter uma mudança na vida. Fala assim: se humilhar. Diga: se humilhar. Gente, ele falou, vou ter com meu pai, e quando eu chegar lá, eu dir-lhe-ei, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus trabalhadores. Ele estava disposto a abrir mão da filiação, ele olhou para si e falou, vou falar para o meu pai a verdade, eu vou ser sincero para o meu pai. Eu vou falar para ele, olha, eu não sou digno, eu pequei contra os céus e a terra. Já não sou mais digno de ser teu filho, mas me faz como um dos teus trabalhadores, desse eu ser um funcionário teu. Aquele jovem está disposto a ser um funcionário. Escuta, só se consegue se humilhar quem de fato não quer viver o amanhã, o que tem vivido a vida toda. Fala assim, só consegue se humilhar. Diga forte, só consegue se humilhar quem de fato não quer viver o amanhã, o que tem vivido a vida toda. Estão entendendo? Só pessoas assim, pastor, se humilham. Só pessoas assim estão dispostas. Porque humilhar fala de cruz. Fala assim, humilhar fala de cruz. Vida de cruz. E só vai para a cruz quem é forte. Fala assim, só vai para a cruz quem é forte. A cruz não é para fraco, a cruz é para forte. Diga assim, a cruz é para forte. E só quem é forte consegue se humilhar. Diga assim, só quem é forte consegue se humilhar. Às vezes eu vejo pessoas que estão lá no fundo do poço, estão com a vida arruinada, acabada. Aí diante de Deus, quer dar uma de forte. E diante de Deus, dá uma de forte. Diante dos homens, do diabo, dá uma de fraco. E tem que ser o contrário. Diante de Deus, eu sempre tenho que dar uma. Eu sempre tenho que ser sincero, eu sou fraco. Amém? E diante dos homens, do diabo, eu sempre vou ser forte. Como assim, pastor? Tem gente que está lá no fundo do poço, acabado, sofrendo, passando fome, como esse jovem está aqui, em todas as áreas da vida. A gente pergunta, como é que está, irmão? Ou até o próprio Deus pergunta, como é que você está? Eu estou firme e forte. Eu estou rompendo, eu vou vencer. Muda até o tom de voz. Entende? Mas quando chega diante das pessoas, diante do diabo, pastor, aí vai dar uma de fraco. Ai, eu estou desanimado, eu estou morrendo, ai, nada para mim dá certo, eu não consigo nada da vida, olha só, eu nasci só para viver desse jeito, nem Deus quer nada comigo mais, fica dando uma de forte diante dos homens e do diabo. Escuta, diante dos homens e do diabo eu tenho que ser forte, estão entendendo? Eu não conto minhas fraquezas para homens e para o diabo. Às vezes as pessoas chegam e falam, pastor, você está como? Eu estou bem. Às vezes eu estou lá para baixo, no fundo do poço, eu estou bem. Ninguém precisa saber da minha vida negativa. Está entendendo? Amém? Ninguém. O diabo não ouve, não vê uma lágrima minha murmurando e reclamando. Nada para mim dar certo, Deus não me ama, não. Mas quando eu estou diante do Senhor, eu não dou uma de forte, não. Eu não chego diante de Deus, oh Deus Todo-Poderoso, Soberano, excelso, maravilhoso. Jeová Rafa, Deus que é onipotente, não. Diante de Deus, pastor, eu me prostro no chão, eu vou falar, Deus, eu não estou aguentando, Deus, eu não estou suportando mais, Deus, essa luta está grande demais, Deus, olha para mim, Pai, olha para mim, eu vou me humilhar diante daquele que pode tudo. Estão entendendo? Amém? Então só quem é forte consegue se humilhar, reconhecer que errou e precisa urgentemente do perdão, ainda que isso lhe custe um rebaixamento. Diga assim: ainda que isso lhe custe um rebaixamento. Esse jovem estava disposto a não ser tratado como filho, mas ser tratado como um dos funcionários do pai dele. Ele não olhou porque as pessoas iam falar: pastor, aí aquele colega que eu mandava nele, que ele trabalhava para mim, agora vai ser meu chefe lá. Ele não estava nem aí. O que ele queria era ter trabalho, o que ele queria era se acertar, o que ele queria ter uma atitude para voltar a ter vitória novamente. O que ele queria não continuar naquela vida que ele estava vivendo. Agora olha o interessante: quando se tem essas atitudes imprescindíveis, o pai demonstra atitudes para nos abençoar. Estão entendendo? Amém? Quando ele chega lá, que ele chega na fazenda, a Bíblia me dá a entender que aquele pai todos os dias ficava lá na varanda da casa, olhando o caminho que o filho foi, porque aquele pai tinha certeza que pelo caminho que o filho ia voltar. Estão compreendendo? Interessante, o pai não foi atrás, o pai não mandou mensagem, o pai não mandou ninguém procurar aquele filho, não. O pai tinha certeza que o filho ia voltar. Olha aqui para mim. Talvez você deu uma voltinha lá no mundo. Talvez você deixou o pai, a casa do pai, por momentos de emoções erradas, teve atitude errada. Entende? Por prazeres errados. Talvez você deixou o pai por algum momentinho. Talvez você pensou, ele nem olha mais para mim. Não, o pai, do mesmo jeito que foi, você foi, ele está olhando, te esperando, porque sabe que você vai voltar. Então aquele pai teve atitude para abençoar o filho. O filho, quando ele viu o filho de longe, diz a palavra, ele encheu-se de compaixão, pastor. E ele foi correndo encontrar com aquele filho. Imagina só, aquele filho estava cuidando de porco, não tinha nem como tomar banho. Ele estava mal cheiroso, na nossa linguagem, bem mineiro mesmo. Ele estava fedendo, entende? Com suor. O pai não estava nem aí pelo que estava fedendo, o jeito que estava. O pai não estava nem aí pelo erro que ele cometeu, não. Aquele pai foi correndo, abraçou aquele filho, beijou aquele filho, e o filho falou: pai, eu pequei contra os céus e a terra, já não sou digno de chamar teu filho. Que me dá a entender que aquele pai nem ouviu o que o filho disse. Ele nem deu vazão, ele não estava interessado no que o filho tinha falou para ele, não. O pai deu uma ordem para o servo: trago as sandálias, o anel, prepara o novilho, vamos fazer uma festa. Ou seja, o pai restaurou a posição daquele filho. Hoje o pai quer restaurar a sua posição no reino. Amém? O pai está aqui com os braços abertos para te abraçar novamente, para trazer o carinho de um pai, a segurança de um pai, o conforto do pai. O pai está aqui para restaurar a sua posição. A sua posição não é sofrer lá no mundo, servindo o diabo, a carne, o mundo, não. A sua posição não é ser escravo do pecado, não. A sua posição em Deus é ser filho de Deus, é ser príncipe de Deus, é ter o melhor de Deus. Não importa o que fez, não importa o que deixou de fazer, não importa o pecado que cometeu, o pai não quer saber de nada. Aquele filho falou, mas o pai nem ouviu, o pai não estava nem aí pelo que ele fez. Escuta, o seu pai não está nem aí pelo que você fez ou deixou de fazer. A única coisa que ele quer é te abraçar novamente, é restaurar a sua posição, é restaurar a paz do seu coração, é tirar você desse sofrimento, porque você nasceu pelo pai para ser filho, para ser príncipe, para ser herdeiro. Amém? Ele quer te restaurar. E o pai fala: prepara o novilho, vamos fazer uma festa. Festa fala de alegria. Diga assim: festa fala de alegria. Isso significa que a alegria só é restaurada quando nós temos atitudes corretas diante de Deus. E o pai fez uma alegria no lugar que mais precisa haver alegria, dentro de casa, dentro de casa. O lugar que mais precisa ter alegria na minha vida é dentro da minha casa, amém? É a minha família bem, os meus filhos bem, os meus netos bem. É eu bem com a minha esposa bem comigo. É a alegria do Senhor entronizar no trono. Eu quero falar para pessoas aqui nessa noite, hoje Deus quer restaurar a alegria dentro da sua casa. Deus quer restaurar a alegria no seu casamento. Deus quer restaurar a sua alegria entre marido e mulher. Deus quer restaurar a alegria pais e filhos. Deus quer restaurar a sua alegria, sabe, é sentimental. Deus quer restaurar a tua história todinha hoje. Só depende de você. Fala para o seu irmão assim, só depende de você. Esse pai, ele aplicou o princípio da graça. Diga assim, princípio da graça. Princípio da misericórdia. O que que significa graça? Favor que nós não? Nós merecemos estarmos aqui hoje? Sim ou não? Nós merecemos louvar o Senhor? Nós merecemos ser chamados filhos de Deus? Sim ou não? Não. Mas pela graça nós estamos aqui. Pela graça nós louvamos e adoramos o Senhor. E pela graça nós somos filhos de Deus. Amém? É o favor que nós não merecemos. Ninguém merece ser chamado filho de Deus, meu amado. Nenhum de nós. Todos nós do pecado. Nós, como esse filho pródigo, nós estávamos condenados à morte. Mas tem uma coisa. Jesus foi lá na cruz. Diga-se, Jesus foi na cruz, derramou até a última gota de sangue por causa de mim, de você, amém? A palavra diz que o Pai deu o unigênito para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, pelo mundo todo, pelo pior bandido que existe. Jesus já pagou o preço da redenção, da salvação, amém? Isso é graça, diga, é graça. Então hoje o Pai te chama, vem, eu quero aplicar minha graça em você. Você já falou, eu não mereço, mas está falando, mas eu estou aqui, eu sei que você não merece, mas eu te amo desse jeito que você é, vem, eu estou disposto, vou te abraçar, a graça. Ele aplicou o princípio da misericórdia. O que que significa essa palavra misericórdia? Não me dê a punição que eu mereço. Fala assim, não me dá, diga forte, não me dá a punição que eu mereço. Aquele filho merecia ser punido, sim ou não? Se fosse eu e você, será que nós não puniríamos ele? Ah, você desejou minha morte, volta rapaz, vai embora, some daqui, você não é mais meu filho, a sua parte já foi, se você se perdeu é problema teu, eu não quero ver você nem pintado de ouro na minha frente, some daqui. Esse pai tinha todo o direito, sim ou não? Mas ele aplicou a misericórdia. Ele não deu a punição que aquele filho merecia, muito pelo contrário, ele abraçou aquele filho, restaurou a posição daquele filho, fez uma grande festa, convidou todos os vizinhos ali, todos os parentes ali, vamos festejar. Mas por quê? Porque este meu filho estava morto, mas ele reviveu. Deus quer restaurar a sua vida, amém? Fique em pé. Tudo depende da nossa atitude. Fala assim, tudo depende da minha atitude. Eu preciso reconhecer que eu preciso de mudança. Eu preciso reconhecer que eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu preciso reconhecer e preciso ter ação. Fala assim, ação. Levantar. Sabe? Eu preciso, além de ter ação, eu preciso ter convicção. Diga assim, convicção. Diga forte, convicção. A certeza que tudo vai mudar. A certeza que o Pai vai me receber. Entende? Por mais que lá na mente diz não, mas o Pai vai me receber, vai te receber, amém? Eu preciso me humilhar. Eu pequei mesmo, eu errei mesmo. Quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca pecou? A Bíblia diz que se alguém falar que nunca pecou, é mentiroso. Nós erramos, erramos feio também. Sim ou não? Sim ou não? entende? Mas eu tenho que ter essa convicção. Vou me humilhar. Pai, eu pequei mesmo, eu errei mesmo, eu falhei. Eu não sou mais digno de você chamar teu filho. Me faz como um dos teus jornaleiros. Eu estou aqui, Pai, porque eu quero pelo menos trabalhar aqui, Senhor. Quando tem essas atitudes, o Pai demonstra a graça e a misericórdia sobre a nossa vida. Amém? Quem precisa hoje, de fato, voltar, reconciliar-se com o Senhor, com o Pai. Às vezes nós estamos dentro de uma igreja, pastor. Parece que está tudo bem. Mas nós precisamos reconciliar com o Pai. Sim ou não? Todos os dias eu me reconcilio com Ele. Todos os dias da madrugada eu estou ali. Pai, eu pequei, me perdoa. Pai, eu estou aqui. Pai, me perdoa. Estão entendendo? Amém? Todos os momentos. Quem quer ter essa atitude hoje? Sai do seu lugar, só quem precisa. Vem correndo rapidinho, que eu tenho um minutinho. O pastor que vai orar por você. Vem aqui à frente. Você que precisa reconciliar hoje com o Pai. Você que precisa voltar para a casa do Pai hoje. Quem sabe você deixou o Pai aí, foi dar uma voltinha lá no mundo, foi curtir um pouquinho. Escuta, o Pai não leva em conta isso não. Ele quer que você volta. Volta, meu filho, volta a ter alegria, volta a ter paz, volta a ter o conforto, volta aqui a ter segurança. Vem, eu vou te suprir todas as suas necessidades. Eu vou dar para você tudo que você precisa. Ah, mas eu errei tanto, não tem problema não. Ah, Jesus já pagou o preço, o sangue já foi derramado. E a Bíblia diz, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não há mais condenação para aqueles que voltam para a casa do Pai. Venha, saia do seu lugar, venha aqui. Hoje Deus quer mudar a sua vida sentimental. Pessoas que têm a vida sentimental amarrada, cheia de mágoa, cheia de angústia lá no coração, cheia de aflição, de desespero, de tristeza. Ah, só vive murmurando, reclamando. Seja sincero, se humilha. Vem aqui à frente, é se humilhar. Pai, eu estou aqui no teu altar. Eu estou diante do Senhor. O Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo de mim. Mas eu fui viver essa vida. Eu fui viver de qualquer jeito. Eu fui andar conforme a minha mente, meus pensamentos, conforme ideologias da minha mente. Deus, só deu tudo errado. Eu só falhei, a coisa piorou. Eu pequei mesmo. Eu estou aqui diante do Senhor. Eu vejo o Pai com os braços abertos. Vem, meu filho, vem, minha filha. Deixa eu te abraçar. Vem aqui. Eu não quero saber de nada que aconteceu lá, não. Apenas venha para mim, venha para mim. Eu vou mudar toda a sua vida. Eu vou mudar. Você não vai mais passar falta. Você não vai mais passar fome. Você não vai mais passar necessidade. Vem aqui, meu filho. Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar o seu destino. Eu vou mudar a sua vida. Venha, venha para Ele. Sai do teu lugar e venha. Vem, eu sei que tem pessoas aqui que precisam fazer essa reconciliação hoje. Eu sei que tem pessoas aqui ainda que estão aí na cadeira, que precisam voltar para a casa do Pai, que precisam se movimentar nessa noite. Levantar-me-ei. Levanta, levanta. Irei ter com meu Pai. Venha, venha. O Pai está aqui. O Pai está aqui para mudar a sua história. O Pai está aqui para mudar o seu destino nessa noite. Aleluia. Tem lugar ainda, venha.
Pode se assentar.
Aleluia.
Venha, não demore.
Olha aí.
Eu sou te esperando. A minha sede.
Vem, vem. Vem, vem para a casa do Pai. Na casa do Pai tem alegria. Aleluia. Na casa do Pai você tem a garantia que você vai ser aceito. Na casa do Pai você tem garantia que vai ser compreendido. Na casa do Pai tem a graça, tem a misericórdia. Vem, filho, vem, 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 vem. O Pai está te chamando, vem. Ore catalaba churi andare cotororo su de balaba.
Pode se assentar.
Aleluia. Talvez você que está nos visitando não conheça a igreja. Aqui está você. Ainda não fez a sua decisão de entregar a sua vida todinha para o Pai. Eu quero te desafiar nessa noite. Dá uma chance para Ele. Você já tentou tudo lá fora. O que, que você conquistou? O que, que aconteceu? Esse filho tentou tudo lá fora. Olha o que aconteceu. Dá uma chance para o Pai. Se você está aí no seu lugar, ainda não entregou a vida para Jesus, venha, entrega para Ele totalmente hoje. Fala, eu quero é o Senhor, desejo é o Senhor, entrega todinho para Ele. Teu pastor vai orar com vocês que estão aqui à frente. A autoridade que Deus levantou neste lugar. Amém?
Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Então declare ao Senhor: queremos o Teu nome agradecer e agradecer-te por sua pastores me ajudassem, levantando as mãos ou tocando. Pai, segundo a palavra que foi ministrada aqui nessa noite, nós cremos em um tempo de o Senhor trazer para a sua posição, assim como foi pregado, assim como foi ministrado. Senhor, Teu filho foi tocado, ele está aqui em frente do altar. Deus, vem como uma chuva de graça. Senhor, reposiciona cada um dos Teus filhos, quebrando as barreiras, repreendendo tudo aquilo que prende, que amarra, que tenta, meu Deus, travar a vida do Teu filho. E como um filho pródigo que hoje caiu em si e volta não somente para casa, mas para a sua posição diante de Ti, Deus, eu declaro que a partir desse culto, a partir desse momento profético, Deus, haverá um divisor de águas. Deus, em nome de Jesus, quebra, Senhor, quebra, Senhor, tudo que está limitando, porque hoje é momento de cura, é hoje voltar diante da presença do Pai. Então receba aí, meu irmão, receba aí, minha irmã, receba a graça de Deus. Ora, baixar a balabaçou, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Há uma graça de Deus aqui nesse lugar. Oh, deixa Deus usar suas mãos, pastores. Declare, 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 declare. Glória, o peso da Tua glória, Jesus. De águas vivas. és a fonte, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama um coração no teu filho. Posiciona ele nessa noite. Levanta teu filho, Senhor. Coloca o anel, coloca a sandália. Aleluia. Faz uma festa no mundo espiritual, Jesus. Faz uma festa, Senhor. Deus está te trazendo de volta. De volta ao chamado, de volta ao propósito. De volta da onde você nunca tinha que ter saído. Ele está te chamando e Ele te coloca. É Ele se quebrando a sua mente. Se quebrando a sua mente. Essa é a linguagem que toca o coração de Deus. Quebrantamento. Quebrantamento. Lá na galeria, Senhor, visita, visita cada um dos teus filhos da galeria. Ora, baixore, soche.
A essência é tu, coração.
E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Porque a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Essência és tu, Jesus. Tem alguém aqui no meio que está voltando para Jesus? Se tem, só levanta a mão. Quem está voltando para Jesus? Tem alguém? Tem uma pessoa aqui? Glória a Deus. Quem mais? Tem alguém mais ali? Vem aqui na frente, vem aqui. Fica aqui pertinho dela aqui. Se tiver alguém mais voltando, vem aqui. Vou ficar tudo pertinho aqui. Pode vir aqui. Fica pertinho. Tem alguém mais que está voltando? Eu sei que as pessoas estão aqui, receberam a palavra. Deus falou, está se posicionando, está voltando para a presença do Pai. Do propósito, não recebendo Jesus, mas se posicionando. Mas quem está recebendo Jesus, vem aqui pertinho de mim. Nós vamos orar. Eu queria que toda a igreja levantasse as mãos para essas duas pessoas, porque se tem uma coisa que o céu há uma festa, é um pecador se arrependendo. Amém? Isso aqui é festa, que alegria. Então levante suas mãos. Pai, tuas filhas estão voltando para tua casa. Eu não sei qual é a experiência que tu está dando para ela, mas nós glorificamos o teu nome. Que a partir de hoje um divisor de águas seja sobre a vida dessas duas jovens. Que todo pecado caia, seja limpa pelo poder da lavagem do sangue de Jesus. E que os seus nomes sejam arrolados no livro da vida. E que hoje Satanás seja envergonhado. Satanás seja envergonhado. E que elas possam receber uma graça de Deus. Uma convicção de salvação no coração delas. Sejam cheias e limpas pelo Senhor. Sejam cheias e limpas pelo Senhor. Sejam tocadas pelo Senhor. Que o amor de Deus envolva vocês. Guarde vocês. Guarde vocês. Guarde no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós declaramos aqui nesse lugar. Nós declaramos sobre elas.
Estou voltando à essência da adoração. E a essência.
Então se alegra. Festa.
E Jesus.
Nós estamos em festa, então se alegra. Se alegra, se alegra. Aonde tem festa tem vinho. Vinho fala de alegria. Deixa Deus derramar alegria sobre a sua vida. Na festa de Jesus não pode faltar vinho. Não pode faltar vinho. Então receba o vinho de Deus aí. O vinho novo de alegria. Levante a mão, vamos adorar aqui, vamos. Vamos, vamos. Levante a mão, declare bem forte, profetiza. Se alegra, se alegra.
Quando a essência é sua, a essência.
A essência é tu. A essência é tu. Me perdoa. A essência é tu. Cresce.